Dr. Hover é cirurgião vascular, professor. Bom dia.
Bom dia, Olga. Bom dia a todos os ouvintes aí da CBN, né? É um prazer estar aqui e falar um pouquinho dessas técnicas, podendo falar, esclarecer um pouco sobre os novos tratamentos para varizes, o que você pode fazer, como. E estou aí à sua disposição para as perguntas e esclarecimentos junto ao público.
Muito obrigada por você conseguir vir aqui um pouquinho. Fico honrada com a sua presença, porque você é uma das pessoas que eu mais respeito com relação, quando falo em vascular, é você que vem à minha cabeça. Você já está há quantos anos, Rover?
Estou em Cascavel, eu estou com 30 anos de formado.
30 anos já na estrada.
Como vascular, são 26 anos já dentro da cirurgia vascular.
Trajetória incrível. Nessa trajetória, meu Deus, quanta mudança. Temos uma evolução nessa área, que é uma coisa fantástica, não é?
Temos uma grande evolução na área do tratamento das varizes e também das outras patologias da cirurgia vascular, né? Então, assim, tratando-se de varizes, antigamente cortava a perna para cima, um tempo grande de recuperação, né? Como a gente é apaixonado por tecnologia, a gente sempre foi atrás do que poderia oferecer de conforto e de melhora e procedimentos minimamente invasivos para o nosso público. Uhum. E a gente encontrou nessas técnicas minimamente invasivas uma solução para a melhora. Então, assim, o que é importante de um cirurgião vascular? É ele dominar bem a cirurgia convencional, que é um procedimento útil e realizável ainda, né? Dominar o endolaser, que é uma técnica que queima as varizes por dentro, e a técnica da espuma, e outras técnicas de escleroterapia. Então, o que a gente tem? A gente tem hoje um apanhado de técnicas que a gente desenvolveu. Eu sou um dos pioneiros no Brasil, né? Inclusive, já trouxe a Cascavel mais de 1000 médicos vasculares para ensinar essas técnicas que nós desenvolvemos aqui, junto com programas de atendimento a público carente, né? Isso também deixou um lastro aí de mais de 15 mil pacientes tratados de forma solidária, né, para esses pacientes, e desenvolvemos essas técnicas que hoje o Brasil inteiro começou a fazer. E nós, né, Cascavel, a minha equipe, os meus sócios, na época a gente foi um dos pioneiros no Brasil a alavancar essa visão de que o paciente não precisa mais de hospital e não precisa mais de repouso para tratar as varizes.
E isso, né? Esse é o grande... a grande notícia que nós temos, né, nesses últimos anos. Eu não preciso ficar internada e nem preciso ficar parada 1, 2, 3 meses. Eu saio do consultório, é feito tudo lá na clínica.
Tudo na clínica, tudo realizado.
Sem corte.
Sem corte.
E não tem repouso?
Zero de repouso. Então, essa que é uma das grandes vantagens, né? O que eu vejo de grandes vantagens, né? Primeiro, por se tratar de um procedimento minimamente invasivo.
Certo.
Segundo, que o paciente, ele está trabalhando, então ele vai pegar meia hora daquele dia dele, vai passar lá na clínica, eu vou fazer uma parte, é como se fosse uma engenharia reversa. A cirurgia lá fica 6 horas em cima de uma cama, leva uma raquianestesia, às vezes... um procedimento que vai cortar um monte, né? Pode ser feito, né? Bem feito, ele ainda é um método aceitável, né? Só que o que a gente faz? A gente vai desconstruindo isso. A gente vai lá num dia, a gente trata a veia safena, no outro dia trata umas varizes. Então, aos poucos, nós vamos construindo o resultado e avaliando através do ultrassom, que é muito interessante. Então, eu não deixo nada fora. Aquilo que antes o bisturi não alcançava, hoje uma punção eco-guiada vai lá e consegue resolver. Então, assim, aquelas dores na região posterior da coxa e lateral da perna que simulam uma lombociatalgia, hoje a gente conseguiu descobrir através de um aparelho tecnológico, de ultrassonografia, a gente consegue avaliar o nervo ciático. E é muito frequente, né? É 4% na literatura, nós temos um diagnóstico um pouquinho maior de presença de varizes dentro do feixe do nervo ciático.
Dentro do nervo ciático?
Dentro do nervo ciático.
Incrível!
E aí o que acontece? O nervo ciático, ele tem uma bainha. Então tem as fibras do nervo e tem a veia. Quando a veia dilata e fica doente, ela comprime as fibras do nervo contra essa bainha que não distende. E daí dá dor semelhante à lombociatalgia.
Então, muita gente que tem problema, de repente, que sofre muito com o nervo ciático, investigando mais a miúde, pode descobrir isso.
Exatamente, né? Porque o exame convencional de varizes, né, dependendo da tecnologia e do aparelho, e do empenho do realizador, não olha lá dentro do nervo. Nós adotamos olhar dentro do nervo em todos os exames e passamos a fazer mais diagnóstico. Uma coisa interessante que a gente vê, às vezes o paciente já tinha uma ressonância normal. 4 ou 5 anos de osteopatia e não melhorava daquela dor. E é um tipo de paciente diferente daquele paciente que tem as varizes por fora.
Que a gente enxerga.
Tu olha por fora e não vê nada. Então fica até difícil do outro médico pensar em varizes. Então a gente chama assim de doença, varizes sem varizes aparentes. E está lá dentro do nervo, às vezes. Então, a partir do momento que a gente faz o diagnóstico, aí o tratamento, como está lá dentro do nervo, ele é feito eco-guiado com espuma. E a espuma é que vai lá dentro. E acaba assim, é incrível, Olga. O paciente caminha e a dor fica ali. A hora que a gente está injetando, que aquela pressão dentro do nervo ela vai diminuindo, o paciente diz, doutor...
Acabou minha dor.
O senhor está fazendo uma anestesia? Eu falei assim, não, eu estou tratando.
Sensacional isso que você está falando. Toda varize dói, Rover?
Não, aí é que está o grande problema. Não são todos os pacientes que têm sintomas por apresentar varizes. Aí é muito interessante, por quê? Porque aquelas varizes, não as varizes fininhas, aquelas varizes calibrosas, muitas vezes são assintomáticas, só que elas são um perigo. Por quê? Porque o sangue ali dentro ele circula muito lentamente. E ele circulando lentamente numa viagem, ou geralmente já na idade mais avançada, que o vô e a avó gostam de ficar sentadinho na frente da televisão ali parado, aí às vezes a gente tem uma embolia pulmonar, né? Então a gente sabe que 15% das embolias pulmonares são de varizes calibrosas não tratadas, né? Então é um percentual bem considerável. Bem. E daí as pessoas falam assim, o pai e a mãe estavam lá assistindo televisão e de uma hora para outra morreu e não tinha nada. Então, na cabeça das pessoas, ou não ter nada porque não ter dor, não, ela tinha varizes calibrosas, e essas varizes calibrosas aumentam o risco de trombose e embolia pulmonar.
Então, isso você me diz que quem tem varize deve tratar.
Deve tratar. E, pelo contrário, às vezes, pacientes que têm microvarizes, que são veias finas ainda, têm mais sintomas do que aqueles que têm varizes calibrosas. Sintomas como dor na perna, cansaço, queimação, ardência, uma dor que numa semana é mais intensa, na outra é menos, existe uma oscilação, às vezes levanta a perna, põe a perna para cima, aquilo alivia, geralmente esses sintomas estão associados a varizes, microvarizes e varicose. Uhum.
Eu acompanho você pela rede social e vejo que você tem muitos homens, né? Você trata de muitos homens. Varize lá no passado, como a gente já tem mais idade, eu pelo menos, era uma coisa de mulher, né?
Exatamente.
Homem não tratava de varize.
Não tratava.
Imagine, não. Homem não tem varize. É. E hoje não, graças a Deus, essa consciência de que é necessário, sim, ir ao médico, tratar e cuidar.
Exatamente. Então, assim, qual que é a incidência, né? Então, a gente tem, assim, um homem para cada 7 mulheres, entendeu? Então, a incidência é 7 vezes maior na mulher, de 5 a 7, do que no homem, né? Por quê? Por causa do estrogênio, da progesterona, da gestação. Sendo que a parte genética e hormonal é o que mais provoca varizes. Mas o homem naquela época, o que que acontece? Quando que ele vinha? Quando ele tinha uma ferida. Ou quando ele tinha uma trombose venosa superficial causada pelas varizes, que é a mais frequente das tromboses, das complicações das varizes. Ou uma úlcera varicosa. Ele vinha na época dos sintomas. E hoje, Olga, eu já vejo assim... Antes você tratava assim homens, mas já com 60 a mais... 70, era difícil, a não ser que tivesse muita dor ou uma complicação vir tratar. E hoje a gente já tem uma quantidade muito grande de pacientes homens tratando microvarizes, né? Eu tive agora a honra de tratar um paciente que virou amigo, né? Um colorado, lá da Campina da Lagoa, né? Ele jogando futebol aos 65 anos, com dores nas pernas, ele veio em praticamente... Eu tratei ele terça da semana retrasada. Ele veio no consultório com o problema praticamente resolvido e fez as suas atividades. Ele é da agricultura, ele conseguiu ir lá fazer as atividades durante o tratamento, muito feliz. Olha. E eu mais feliz ainda de poder entregar esse tipo de tratamento ao público. Saber o quanto que eu já sofri com cirurgias, né? Porque é também mais trabalhoso para o médico com a cirurgia. E hoje o paciente vai lá, a gente faz as punções, faz um exame, avalia a possibilidade desse tratamento e ele sai para as atividades normais. Uhum. Isso é maravilhoso.
Qual é a média de idade das pessoas, geralmente, que apresentam problema com varizes, homens e mulheres?
Então, normalmente, assim, a partir da segunda gestação nas mulheres, aumenta a incidência de varizes. Elas começam a aparecer. Aí é muito interessante, por quê? Porque às vezes a mulher pensa assim, tive o primeiro filho, apareceu um pouquinho, eu só vou tratar as minhas varizes quando eu tiver mais um filho ou outro, né? Aí passa mais 2 anos, aí ela vai procrastinando esse tratamento.
Certo.
Então vai aumentando o que precisa ser feito. O ideal é, tem varizes, microvarizes, vai lá e trata, porque as varizes elas demoram de 4 a 6 anos para se desenvolver. Então você consegue com a manutenção anual ou com o tratamento mais precoce, tratamentos minimamente invasivos, uhum, e menos tratamento.
Criança, né, pode ter varizes?
É muito raro criança ter, e isso é uma pergunta muito interessante, Olga, por quê? Porque as mães, se elas enxergam uma veinha na perna do filho, até do bebê, fica preocupado, será que isso é uma varize? Não. São veias que aparecem pela transparência, né? E quando que deve ser tratado? Geralmente começa aí, a minha filha, por exemplo, aparecia umas veinhas com 12 anos. Né? Ou eu já atendi várias mães que traziam as filhas com 13, 14 anos, já preocupadas, né, porque tinha história familiar, uhum, de varizes, e eu sempre perguntava, minha primeira pergunta era para a paciente que era filha, lá com 13, 14 anos, te incomoda? Não, a mãe que se incomoda. Daí eu sempre converso com as mães e, uhum, falo assim, isso não é um problema, o dia que ela tiver um apelo estético, né, funcional não tem problema nenhum, o dia que ela tiver um apelo estético, ela vai lhe dizer, olha mãe, eu quero tratar isso. Então, qual que é o momento mínimo do tratamento? É quando tem uma queixa, um apelo estético. Porque é difícil a gente ter doença antes dos 20 anos. Né? Eu atendi na minha carreira aí 26 anos, quase 30, como médico, em torno de 4 ou 5 pacientes com varizes grandes abaixo de 20 anos. Né? Mas a idade que mais provoca varizes é acima dos 50 anos. É onde aparecem mais. Né? E existe uma variação também com a parte hormonal. Né? Por exemplo, pacientes que tiveram 2 gestações têm uma incidência de 37% de desenvolver varizes por ano. Paciente que teve 3 gestações, 43%. Paciente que teve 4 gestações, 40%. Vai aumentando, uhum, o percentual de varizes. Quando chega a menopausa, aquele estrogênio que estava ali circulando, ele diminui. E essa incidência, depois dos 50, ela também, pela parte hormonal, ela cai para 7%.
Uhum. Tá? É mito ou verdade que trabalhar em pé, quem tem função, enfim, trabalha em pé? Os frigoríficos nós temos, né? Quantos milhares de trabalhadores nos frigoríficos, por exemplo, lojas, enfim. É verdade que isso dá varize?
Então, um dos fatores, a gente tem que lembrar sempre que 80% da formação de varizes vem da genética e dos hormônios. Por isso que é mais comum na mulher.
Certo.
Aí os outros fatores, como trabalhar em pé ou sentado mais do que 6 horas por dia, é um fator de risco para aumentar a varize. Só que parado. A partir do momento que você está caminhando, movimentando, porque a panturrilha, a barriga da perna, é o nosso coração periférico. Então, às vezes, o simples fato de você estar ali na sua atividade sentado, fazer a dorsiflexão do pé, simulando a minha mão aqui, fazendo esse, uhum, movimento com o pé, a gente está contraindo a musculatura da panturrilha e aliviando aquela pressão, né? Porque como que funciona? Se a gente pensar que a gente fica em pé parado, lembra aquelas mangueiras de nível, de fazer, uhum, nível? Se você endireitar uma mangueira cheia de água e soltar a parte de baixo, vai escorrer, certo, a água ali. Então, se a pessoa fica parada, o sangue que está ali dentro, mesmo que ele está sendo bombeado, ele está exercendo uma pressão sobre as veias e provocando essa dilatação. Por isso que o simples movimento com dorsiflexão dos pés vai aliviar isso. Então, para quem trabalha parado, dá uma esticadinha na perna, uma caminhadinha no intervalo de 1/2 hora, que não vai ter varizes por isso.
Ou muito sentado também,
ou
né,
muito Rubem? Sentado. 4 a 6 horas em pé ou sentado, parados, tem chances de formar varizes.
Tá? Então, olha só, gente, hoje a gente está indo já caminhando para o final da nossa conversa tão boa aqui com o Dr. Rover. Nós hoje já fazemos cirurgia, resolvemos o problema da varizes sem internamento, sem cortes, e saber que você sai do consultório para a vida.
Para a vida normal.
Vida normal,
atividade,
né?
Física, academia, bicicleta, correr.
Parece tudo. Inacreditável isso.
Exatamente.
Que você está me falando.
E o resultado, a partir do momento que o médico domina a técnica, ele é fabuloso.
Né? Isso você faz magistralmente. Eu tenho acompanhado a sua vida e realmente é incrível, né, gente, o que ele faz. Porque quando eu vejo aquelas imagens, os vídeos que você faz dos seus pacientes, aquelas pernas, eu digo, meu Deus, como é que resolve isso? E resolve tudo.
É incrível.
Porque ele mostra o antes e o depois. E a gente fica ali querendo ver o depois, como é que vai ser.
Eu tenho que mostrar um pouquinho mais. Hoje a gente tem a liberdade para mostrar.
Pode mostrar,
hoje,
né?
Hoje pode, né? Uma vez não podia. Então é muito interessante isso. Às vezes eu falo, os pacientes chegam assim, pô, doutor, mas o senhor não mostrou meu depois ainda. Aí eu acabo muitas vezes mandando para o próprio paciente, né? Então a gente ainda tem aquela consciência de não precisar mostrar tudo, né?
Sim.
Porque é muito importante você ter o problema ser resolvido, e muitas vezes o paciente nem gosta de dizer que tinha varizes, né? Então, varizes é uma coisa que ninguém gosta de sair mostrando por aí.
É muito louco isso. A varize pode deixar um homem infértil, por exemplo, se ele tiver varizes no testículo?
Então, a varicocele, sim, varicocele. É um dos motivos de infertilidade. Então, assim, é muito importante, né, tanto varizes pélvicas na mulher, quanto a varicocele no homem. E existem tratamentos excelentes, cirúrgicos ou através de embolização, que resolvem isso. Então, se o casal está tendo problemas de engravidar, a primeira coisa que tem que fazer é, né, uma avaliação, uma ecografia no caso da mulher, e o homem vai descobrir como? Através de um espermograma. Ele faz um espermograma, se ele notar que tem alguma alteração, porque é muito comum o homem colocar a culpa na mulher.
É mais fácil, né?
É mais fácil, né?
Ah, deve ser com você, bonita.
Exatamente,
não é?
Né?
Então, que foi esse tempo também, né, doutora? Agora
não. Então vai lá, faz um espermograma. Deu problema na movimentação do espermatozoide, que o espermograma vai mostrar isso, aí vai ou consulta diretamente um urologista que vê isso, né?
Tá, mas o que a varize no testículo, no caso, na região pélvica, faz com o esperma?
Não é que diretamente, ele dificulta a circulação.
Ah,
porque fica o sangue parado ali. E ele precisa de oxigênio para se produzir. Então, aquela congestão, só para a gente entender, fazer uma analogia com uma perna. Quando a gente enche o peito de ar, o oxigênio entra, vai pela hemácia lá na circulação. A hemácia, como se fosse um ônibus, ela desembarca aquele oxigênio lá para nutrir o tecido, e embarca o CO2, o ácido lático, todo mundo. E daí vem embora para chegar no pulmão e jogar para fora. Quando tem as varizes, aquilo fica ali como se fosse um grande congestionamento, empilhando carros ali parados,
certo,
não deixando as coisas acontecer naturalmente.
Muito bem.
Então, mais ou menos, seria isso de forma mais simples
para todo mundo entender. Doutor Rover, que maravilha ter você aqui. Doutor Carlos Alberto Rover, pode segui-lo nas redes sociais. É tão importante a gente falar com quem realmente entende do assunto. Se você tem varize, vai lá e resolve, porque tem solução e rápida. Uma honra ter você. Volte sempre.
Muito obrigado pelo convite. Obrigado.
Sucesso.
Você e toda a equipe aí da CBN. Obrigado pelo convite.